Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Tínhamos alguma pendência?
Não. Coisas que não tenhas coisas que tenhas visto em Manchester e não tenhas gostado e que te irrita e queres abafar sobre isso,
Susana? Não vi assim nada. Assim, mas eu gostei muito de Manchester. Manchester não é uma cidade bonita no sentido típico do termo.
Não é uma Paris.
Não, mas eu gosto daquele género industrial, tijolo, é muito Peaky Blinders que eu gosto.
A minha experiência de Manchester foi um dia para ir ver o Sporting a jogar com o City.
Pois. Andar que nem sequer é na cidade mesmo, é mais longe.
Mas depois andámos um pouquinho na cidade. Mas foi sair do táxi, andar um pouquinho na cidade, ir para o estádio e ir apanhar o avião a altas horas da noite. Mas a minha memória é que era uma cidade suja e feia. Mas lá está, eu estive lá
suja,
dura,
não achei,
uma tarde.
Mas é uma cidade, sim.
Cinzenta.
É uma cidade industrial. Aquilo é o berço da Revolução Industrial.
Pois,
aquilo era
uma
fábrica de era o sítio mais poluído do mundo.
Eu tinha a ideia, associava isso, poder já estar.
Mas agora
estar
já viste Peaky Blinders, talvez encontrasse algum charme em algumas coisas. Porque o Peaky Blinders, eles estavam lá a gravar o filme. A história é de Birmingham, ou seja, o originário dos Peaky Blinders é de Birmingham. Exato. Mas em termos de onde é que as cenas são filmadas, muitas cenas que são filmadas
mas
em Manchester.
Eu pensava mesmo que a Revolução Industrial a nível de indústrias e de
fábricas
até era mais em Birmingham que Manchester. Olha, vê, já aprendi hoje.
Já podíamos fechar isto aqui, já estava espetacular.
E aliás, apesar de, mais uma vez, Manchester não é uma cidade que eu consideraria bonita no sentido clássico do termo, uma das coisas que me explicaram é que há muitas cenas de filmes antigos que sequer se suposto passar a ser Nova Iorque, filmes ali início, pai, os anos 20 de Nova Iorque, que são filmados em Manchester. Porque há muitas zonas, lá está, é aquele tijolo, são aquelas escadas da parte de trás dos prédios, são os passeios de ferro. Há muitas coisas que eles usam, as ruas de Manchester, para fingir que é.
Criar o cenário de Nova Iorque.
Para fingir que é Nova Iorque há 100 anos.
Para mais assuntos de viagem, me siga,
vai.
Susana Romana.
Já fizeste a tua review de viagem e vais fazer
esta? Eu este ano fui um nojo. Eu este ano não fiz de nenhuma!
Foi este ano que foste à China.
Foi! Tirei imensas fotografias, tinha imensas ideias, coisas para fazer, fiz. Eu sou a pior
para ti própria.
Eu, se um dia tivesse que viver das redes sociais, que não quero, por vários motivos, porque ia dar a maluca, eu, se um dia quisesse viver das redes sociais, eu não pagava Euribor. Porque eu tenho ideias na minha cabeça, depois tenho preguiça, não é bem vergonha, mas é tipo, para que é que eu vou estar a chatear as pessoas com esta merda?
Pois, eu também penso um bocado isso às vezes.
E eu, se um dia tivesse que viver de redes sociais, muita fominha se ia passar naquela casa.
Muita lata de atum.
Tipo, mãe! Queria poder tomar um pequeno almoço e fizeste o post. Não me apeteceu, puto. Ia ser muito isto.
Estás a ver, Mas as redes sociais podem ser uma prisão,
para
quase.
Para mim, são um bom complemento.
É complemento.
Complemento.
É isso mesmo. Nunca substituto.
Não.
Sim. E é capaz de dar a volta e ficar em bom. Esta parte, se calhar.
Achas?
É capaz.
De filtrar estar, com o tempo.
Sinto que devemos estar a passar por aquela fase em que nos estamos a adaptar e estamos a perceber como é que nos movemos. Daqui por 10 anos isto se calhar já está mais bem esclarecido.
Olha, por exemplo, na China.
Sinto.
Na China eles proíbem, imagina, uma pessoa, eu, locutora de rádio, começo a fazer conteúdo de dicas de nutrição.
Não podes.
Não posso porque eu não sou licenciada em nutrição.
A China é maluca em muita coisa.
Isso é
mas eu acho que isso de tu não poderes dar dicas em áreas que não são as tuas, acho bem.
Ou fitness.
Ou fitness, é isso que eu dizer. Estamos a brincar. São áreas perigosíssimas.
Ou seja, eu até acho que muitas das pessoas que começaram nos primórdios da internet a dizer, olha, eu bebo este sumo verde e dou-me bem com ele, que não eram mal intencionadas, acho mesmo. Acho que há um início de estou a partilhar coisas que eu fiz e que foram fixe para mim. Eu acho que há um início disso que não foi mal
intencionado.
Agora,
quando se vai lá de forma
depois,
para capitalizar,
de repente já estamos. Eu que não tenho sequer o 12º ano, inventei estas gomas que eu acho que curam doenças.
Tratar as coisas
já
pelos nomes, a
fase.
Quantidade de gente que aparece em reels e em stories a dizer faz a tua alimentação assim, assado, que vais ter este resultado X, Y e Z. Sabe lá quem é que está a ver aquilo.
Às vezes
é
as pessoas até fazem, hoje em dia até fazem algum disclaimer, mas
se
é
pessoa pode, se a pessoa se aquilo é adaptado, aquilo não é personalizado, aquilo não é adaptado, cada um tem o seu próprio metabolismo e tem as suas intolerâncias alimentares, etc.
Não,
mas está tudo louco.
Incompatibilidade,
metabolismos
também,
diferentes,
mas outras
a nutrição, de facto, e a parte da preparação física são dois exemplos crassos do perigo que é a internet.
Eu acho que a internet trouxe o perigo, por isso é que há os anti-vaxes todos.
Sim. sim.
Os coaches da vida a fazerem de psicólogos sem a formação
para isso é muito
perigoso. E terem voz e dizerem para pessoas não recorrerem à ciência, porque é melhor, é de loucos.
Aliás,
para mim,
já que estamos do lado B, hashtag polémica, para mim, parte do problema de Cristiano Ronaldo se calhar não estar a tomar decisões tão boas tem a ver com o facto de ele ter passado por uma situação familiar muito dura, que não se deseja a ninguém, com a gravidez da Georgina, e depois ter pedido ajuda a um tipo que se chama Jordan Peterson. Se vocês não conhecem, não googlem, porque vai deixar
o
vosso...
Eu não quero conspurcar o meu
algoritmo. Vai deixar o vosso algoritmo, mas é um senhor chamado Jordan Peterson, que se vende como psicólogo, mas não é psicólogo, claro.
Vende de banha da cobra?
É daquelas pessoas que...
Escreve livros.
Vende livros e é daquelas pessoas que têm uma visão... O Jordan Peterson, de vez em quando, faz espetáculos em Portugal. Faz espetáculos no Campo Pequeno, que é relativamente perto da minha casa. E da primeira vez que eu fui ao Campo Pequeno, eu e o Jorge resolvemos: deixa ir dar uma volta.
Deve ser uma seita.
Para ver
pessoas que
exatamente
consomem.
São, sobretudo, rapazes na casa dos 20. Uma ou outra rapariga que vai claramente fazer companhia ao rapaz. E é muito... Epá, ele é muita coisa sobre como o feminismo faz mal à sociedade, como as pessoas trans estão a destruir a sociedade, como a Palestina devia a ser toda cilindrada e pronto. É esse senhor. E esse senhor foi quem ajudou o Cristiano Ronaldo numa fase difícil da sua vida, em que provavelmente ele até foi muito homenzinho e deve ter dito a alguém: eu preciso de ajuda. Pronto, e a ajuda que arranjaram foi este senhor. Por isso é que agora, entre quando eu vejo certas coisas, eu percebo: ah, eu sei de onde
imagina,
é que isto vai.
Imagina, olha, vou tornar isto fã. Susana Romana.
Sim.
Estás a ver aquele filme do primo e do filho que a mãe tem que escolher entre um? Que era
qual
com
é
o Macaulay Culkin.
Primo, do primo e do filho que a mãe tem que escolher entre um.
Pai, é um dos filmes dos anos 90. Não me estou a lembrar agora de nome, em que uma mãe tem que escolher entre salvar o filho.
É o
que
primeiro beijo.
Não, que é mau. Que é mau, que é má. E o outro que é justamente o Frodo.
Pois é, eu, Elijah Wood. Eu nunca vi esse filme.
Violentíssimo.
Eu tenho ideia das imagens. Eu tenho ideia do póster da Super Pop, mas não me lembro da história.
Espera aí.
Como é que chama isso? Olha.
Pá, eu só, é um filme. Não, ainda por cima tu vês o Macaulay Culkin bebé, miúdo. Com ar de
psicopata.
Porque isso foi quando ele estava também um bocado pronto, não sei, só associar sempre aos mesmos papéis.
Ajuda-me uma coisa: isso é antes ou depois do Sozinho em Casa?
É depois. É naquela fase em que ele faz muitos filmes. Sim. Eu tenho uma vaga ideia desse filme. Tenho uma vaga ideia.
Como é que... Elijah Wood.
Elijah Wood. Normalmente, Daniel Radcliffe e Elijah Wood é sempre difícil um gajo conseguir lembrar o nome deles. Pá.
The Good Son.
Não vi isso.
E o Tobey Maguire, para mim, também entra um bocado nesse molho de pessoas.
Eu tenho facilidade.
1993.
E o Edward Norton, às vezes, também é fácil lembrar.
Sim. É um thriller, psychological thriller, com Macaulay Culkin, Elijah Wood, e pronto.
E adultos não interessam.
E okay. Eu, assim, desculpem o spoiler, porque
não, faz, eu já
quase
percebeu.
Até ao fim, eu disse o fim.
Tudo bem, tudo bem.
Mas
eu acho que já caducou. 93, pá, caducou. Pronto. Se eu não vi, tivesse visto.
Mas
culpa
é muito violento. Então, mas nessa premissa,
sim,
tu podes salvar um. Salvarias esse George Peterson?
Jordan Peterson.
Jordan Peterson.
Não googlem! Eu estou para aqui a dizer
que
pôr gasolina. Não vejam quem é!
Eu não dizia
e
o
não
George.
Peguem nos livros da FNAC, estão sempre no top, mas não lhes agarrem.
Sim. Eu ouço falar é do Peterson, mas não sabia que era...
Ok, sim. Portanto, esse senhor e quem é o outro?
O Andrew Tate. Quem é que tu salvavas?
O Andrew Tate é um dos mentores do... O Jordan Peterson é um dos mentores do Tate. Apesar de tudo, vou dizer o Peterson, mas só porque sabe comer de faca e garfo.
Ou seja, porque
o Andrew Tate tem uma rede de escravidão sexual, ou seja, sim, tem um grau de crime concreto diferente. Portanto,
não,
salvava
mas o problema,
Jordan Peterson.
O problema dele,
mas
melhor,
porque pronto.
Mas as mulheres é que são culpadas de tudo.
Vocês sabem que estão a arrebentar.
Eles são amigos, eles são buddies, tu escolheste dois buddies.
Eu sei.
É assim, nós não só estamos a arrebentar com o nosso algoritmo. Se alguém estiver a ouvir esta porcaria em voz alta, vai arrebentar com o algoritmo da quantidade
de
gente.
Colhinhos fofos!
Relva a crescer!
Cura para doenças,
sim,
más!
Fatos de banho de Natal!
Sim. Boa. Sim. Saúde, muita saúde! Não, saúde depois vai parar o SNS.
Receitas de empadão!
Isso, várias. Ai, que eu ando viciada numa coisa chamada... como é que se chama aquilo? Ai, fazer várias mistelas para o mesmo frango, várias formas de cozinhar. Marinadas, cara.
Marinadas. Não estava a ver chegar,
eu
amor.
Eu não estava à espera da frase. Ela é viciada em marinadas. Não contava. Mas eu acho que deve ser o título deste episódio. Viciada em marinada.
Espera aí, deixa-me apontar isso.
Tem que ser no singular, que é para rimar.
Viciada em marinada.
Viciada em marinada.
Okay. Pronto, podem sempre desfrutar. Bom, é o Lado B de hoje. Até amanhã, gente.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt. Este é um podcast M80.